Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar proposta que garante repasse direto das emendas individuais para estados e municípios.
Desempenho de estudantes brasileiros em exame internacional preocupa senadores.
Comissão aprova projeto que cria política de incentivo à cultura de flores e de plantas ornamentais de qualidade.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado poderá votar uma proposta que garante repasse direto das emendas individuais para estados e municípios. A reportagem é de Érica Christian.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que vai garantir repasse direto das emendas individuais para estados e municípios poderá ser votada no mesmo dia pelo plenário do Senado. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que essa emenda constitucional vai acabar com a burocracia da assinatura de convênios e parcerias que impede a chegada do dinheiro na ponta.
Esse é o objetivo, diminuir a burocracia, diminuir a chamada papelada, tornar mais fácil o repasse das verbas, das emendas parlamentares, dos deputados e senadores para as prefeituras municipais.
Antônio Anastasia explicou que os recursos não poderão ser usados no pagamento de salários nem de juros da dívida. Cada parlamentar tem direito a uma emenda de 15 milhões de reais por ano.
O Brasil ficou abaixo da média nas competências verificadas pelo PISA, exame internacional que avalia leitura, matemática e ciência. Os resultados brasileiros estão estagnados desde 2009. Repórter Rodrigo Rezende.
O PISA é uma prova aplicada a cada 3 anos em 79 países e territórios. Em 2018, a avaliação mediu o conhecimento de estudantes de ensino médio em 3 áreas, matemática, leitura e ciência. E os resultados dos estudantes brasileiros ficaram abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, responsável pela prova. Na avaliação de leitura, pelo menos metade dos 10 mil estudantes apresentou nível abaixo do considerado básico, mesmo dado encontrado na área de ciências. Na área de matemática, os resultados são ainda mais preocupantes, como aponta o presidente da Comissão de Educação do Senado, Dário Berger, senador do MDB de Santa Catarina.
2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. Em leitura, os dados do Brasil apresentam estagnação nos últimos 10 anos.
Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, os dados do PISA mostram que é necessário um verdadeiro choque de gestão na área educacional. E uma das prioridades deve ser a infraestrutura das escolas.
Apenas 27,3% das escolas públicas do ensino fundamental no Brasil contam com biblioteca. 37% com quadra esportiva. E apenas 8,1% tem laboratório de ciências. Que educação que nós estamos dando para os filhos dos pobres.
O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, disse que apresentará um projeto de lei para aumentar o número de delegacias especializadas de atendimento à mulher e, portanto, oferecer um atendimento mais acolhedor às vítimas de violência.
Ele ressaltou que houve aumento no número de mortes violentas de mulheres dentro do ambiente doméstico. Segundo o Atlas da Violência, somente em 2017, 1.407 mulheres foram assassinadas dentro de casa.
O problema para o senador tende a se agravar se não houver uma maior assistência do Estado.
É verdade que o Brasil é um país com muitas carências e o fato que não acontecerá do dia para a noite, que seria justamente com a delegacia especializada em cada cidade. Mas nós sabemos que essa não é a nossa realidade por hora. Mas temos que agir para que isso seja viabilizado num curto espaço de tempo e que tenha condições de mulheres cada vez mais ter próximo à sua residência, próximo ao seu local de trabalho, um ambiente que possa registrar de maneira protetiva a sua denúncia.
O senador Wellington Fagundes, do PL, comunicou que o governo federal autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança para o combate ao crime organizado na região de fronteira em Mato Grosso.
Por estar desprotegida, a região de fronteira é um caminho aberto para a entrada de armas ilegais e drogas e, consequentemente, para o aumento da violência não somente em Mato Grosso, mas em todo o Brasil, disse o senador.
Wellington Fagundes alertou, no entanto, que para mudar de fato esse cenário, é preciso ir além das ações de segurança.
É seguir, portanto, na defesa da implantação de um projeto integrado de ocupação da nossa faixa de fronteira, inclusive para gerar desenvolvimento, oportunidades e empregos, porque eu sempre tenho dito que uma região abandonada, ela fica muito mais vulnerável, principalmente ao crime organizado. Isso passa objetivamente também pela regularização fundiária e também de políticas públicas de atendimento específico às necessidades locais daqueles municípios.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou a medida provisória que institui o contrato de trabalho verde-amarelo e altera a legislação trabalhista para estimular a contratação de jovens com idade entre 18 e 29 anos.
Para ele, a MP é uma reforma trabalhista misturada a uma reforma administrativa para continuar a tirar direitos dos trabalhadores, ao lembrar que o texto prevê o pagamento de contribuição previdenciária de desempregados que recebem o seguro-desemprego.
Todas as propostas que vieram para cá de iniciativa de governo para poder resolver o problema da economia, com a justificativa de resolver estes problemas, foi apenas para tirar direitos, para tirar conquistas, para retroceder em todas as áreas. Já fizeram isso na reforma trabalhista do governo Temer. Fizeram na reforma da Previdência. E a cada medida provisória que vem, vem sempre um conjunto de tiradas de direitos. Daqueles que já não têm mais direitos.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a reserva de 3% dos assentos de transportes coletivos para pessoas com obesidade mórbida ou alguma deficiência. Repórter Marcela Cunha.
Para ter acesso às cadeiras especiais em veículos como ônibus, trens e aviões, será preciso adquirir a passagem com 48 horas de antecedência. A autora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumenta que as pessoas com obesidade mórbida costumam pagar o dobro do preço dos demais passageiros ao comprar dois assentos. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, os obesos mórbidos cumprem com todos os requisitos legais para receber um tratamento que respeite sua condição.
De modo difícil de se compreender, ainda há discussão a respeito de se as pessoas assim obesas podem ou não contar com o apoio do Estado para vencer barreiras e usufruir direitos em igualdade de condições com o restante da cidadania.
O relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, apresentou uma emenda para incluir também a reserva de assentos no metrô. Os padrões de medidas dos assentos especiais serão regulamentados pelo Poder Executivo. O projeto seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A Comissão de Agricultura aprovou a Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais de Qualidade para estimular a produção e comercialização desses produtos nos mercados interno e externo.
Para alcançar esse objetivo, a política terá como instrumentos a oferta de crédito rural, a pesquisa agrícola, a assistência técnica, a capacitação de mão de obra e o estabelecimento de parcerias entre entidades públicas e privadas.
A proposta será analisada pelo plenário. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou a grandiosidade do mercado de flores e plantas ornamentais.
Pouca gente sabe que o mercado global de flores está estimado em 55 bilhões de dólares americanos. E o enorme potencial de crescimento da participação brasileira neste mercado vai ser impulsionado. Essa percepção da oportunidade vai ser tão importante quanto o próprio objeto do projeto de lei.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União assinou o termo de adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições 2020, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo do programa é enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação à imagem e credibilidade da justiça eleitoral, à realização das eleições e aos atores nelas envolvidos. Na cerimônia, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, mostrou preocupação da justiça eleitoral em tentar reduzir ao máximo os efeitos da disseminação da desinformação, principalmente em períodos eleitorais. Além do TCU, atualmente, a iniciativa conta com outras 40 instituições parceiras entre entidades públicas e privadas que buscam fortalecer a segurança da informação na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.